ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Você tinha que trocar a ordem, né, Thiaguinho? Você tinha... Boa noite! Eu grito às vezes. Calma, Rita! Não tinha um sketch, um texto que alguém falava... Rita! Calma, Rita! Eu vou lembrar. Boa noite pra você que tá aí assistindo... Ou às vezes só ouvindo, que você ainda é da velha guarda, que só vê, escuta podcast por áudio no Spotify e qualquer plataforma. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais podcast do Homem Sem Tabu, diretamente aqui da melhor produtora Startar, selo Startar nas redes sociais. Olha, Thiaguinho, antes de qualquer coisa, bota na central aqui pra gente agradecer a KTO, obviamente que tá aqui, ó. Nessa mesa desde o começo. E antes de apresentar a convidada, em cima da cabeça dela vai aparecer um QR Code aqui, ó. Bem ali em cima. Um QR Code que você vai apontar a câmera. Você tem celular com câmera? Aponta, Gil Lisboa. O celular com a câmera para aquele QR Code. E com o cupom HSEMTABU você tem 20% do seu primeiro depósito na KTO. Olha só, hein? A KTO que desde quando tudo era mato, Gil. Você sabia? Desde quando... Ó, dos antepassados. Ih, ó aqui, ó. Muito obrigado, KTO. E se você quer ser um patrocinador, entre em contato com a Startar ou pode ir comigo que eu encaminho pra vocês aqui também. Seja um patrocinador e entre nessa televisão maravilhosa que é, por enquanto, ela parece KTO e depois fica minha logo que eu queria tirar logo e botar a marca de vocês. Olha que coisa boa. Eu acabei de... Mas eu lembro. Ah, não, tá aqui. Hoje eu tô muito feliz. Calma que eu já te apresento. A Thaís, ela fica com um negócio de que... Ai, que você não fala quem eu sou. Você não me apresenta nunca que eu não sabe quem eu sou. Uma salva de palmas pra nossa convidada primeiro, Thaís. Rita de Libra. E não é de com I, hein, Thiaguinha. É de Libra. Seja bem-vinda, Rita. Tudo bem com você?
Ai, eu estou encantada.
Tá encantada?
Com não, o quê? Não, mas eu estou bem.
Mas passa bem.
Ah, bom, antes de qualquer coisa, Rita de Libra, que segundo eu, não é ela. Maravilhosa, solteira. É, tá solteira? Quanto tempo você tá solteira?
2 dias.
Ah, gente! Meu,
não tem vergonha, cara. Na cara. Tá.
Não, teve problemas. Teve problemas. Ah, não, agora não. Tô ok. Mas, aceitei.
Tá, já sei. Mas você tá bem? Tá, não vou. Não precisa
de. Eu tô ótimo.
Me mandei direct.
Não faz chorar, senão vai despregar os cílios, pelo amor de Deus.
Não. Maravilhosa solteira pedagoga, intérprete de Libras há 10 anos.
Isso.
10 anos. E uma ninfetinha drag.
Ah! Little drag,
há 6 anos no mundo drag. Seja bem-vinda, tá? De verdade, tô muito feliz de você estar aqui.
Obrigada, gente. Fico super contente pelo convite e bora lá.
Bora lá.
Já é o meu refrão, o meu bordão já é esse pra gente trazer as informações e começar a conversar.
Bora lá.
Tô assustada porque você grita bastante, então do nada o meu...
Vai explodir.
O meu ouvido fala assim, pá, eu posso gritar aqui junto de susto.
Pode. Prepara o tímpano. Eu prometo Perfeito. Que eu vou controlar e ficar mais à distância. A Rita já até pegou no...
No egg.
Você já usou isso aí?
Não. O que é isso?
Eu não acreditei muito, tá?
É, não. Quando chegou, ela até perguntou se era aquele spotinho de guardar cebola, sabe?
Ah, é.
Eu achando,
é quase isso. Você guarda aí dentro pra não chorar. É quase, quase igual o potinho da cebola. É
e
verdade.
Sai o caldinho, né?
Sai. É incrível.
Que ai, dependendo, que pode fazer lacrimejar.
O quê?
É o quê? Oi?
E eu quase cheirei, ainda bem.
Caraca. Thaís Pinto, a nossa co-host, muito obrigado, hein? Já não sei mais quantos, tudo bem? Quer que eu te... Comediante, cabelo roxo, o que você mais quer que eu fale sobre você?
Não, amigo, já tá ótimo, a comediante do cabelo roxo, a menina do pinto.
A menina do pinto, apresentar já tá bom.
É, não, depois que tu me esqueceu no churrasco.
Como assim?
Aquela, a primeira vez tu não me apresentou, aí agora todas as vezes, porque eu já sou de casa,
mas
né?
Mas não era tinha churrasco?
Tu nunca ouviu essa expressão esquecendo churrasco?
Não.
Também não.
Depois que saiu uma vez no Ego, que a... Olha, tu vê como eu sou antiga, né? Que, nossa, a Adriana, que a Adriana capricho, Bombom, que a Adriana Bombom tinha esquecido os filhos num churrasco.
Não,
e aí tinha, a manchete, né? Adriana Bombom esquece as filhas no churrasco.
Ah, virou meme.
Aí virou meme, mas isso é antigo.
Mas naquela época já chamava meme?
Não, mas eu gosto de meme vintage.
Assim. Meme vintage.
Porque teve aquela função na Argentina, que o marido esqueceu a esposa, alguma coisa assim, na rodoviária.
Ah, isso eu vi.
Ah, isso sim, isso sim. Já é mais atual. Não mas, tão atual, mas é nos tempos modernos.
Não sei se foi esse ou também um bem parecido, que o cara esqueceu no posto de gasolina. Foi esse ou não?
Eu acho que
ele
foi.
Saiu de carro e mandou muitos quilômetros, depois ele falou, caralho, esqueci no posto.
Já aconteceu isso comigo, gente?
Mentira.
Como assim?
Sério.
Você foi esquecida ou quem
esqueceu?
É mesmo?
Sim, voltando da serra e tudo mais, a gente parou na estrada pra fazer um xixizinho na rua.
Xixizinho, chegar perto. Xixizinho,
perna. É. Fui lá, fiz um xixizinho. E o motorista, que era o meu ex-marido, ele pegou e achou que eu já tinha entrado, porque a porta bateu com vento. Aí ele pegou e foi embora.
Duas observações. Que vento forte da porra.
É. Exato.
Serra é assim, gente.
Caramba.
Não, e que pessoa... Dispersa! Né?
Eu era casado com um surdo.
Que pessoa dispersa. Ah, mas aí não ouvia nenhum batido da porta, é verdade.
Mas ia sentir.
Sentia
a vibração. Foi isso. Eu acho que ele sentiu aquilo e foi. Aí eu entrei em desespero, meu celular tava lá dentro. Como é que eu ia chamar?
Bah, o celular dentro do carro.
Fiquei na BR.
Olha só, muito obrigado por você estar aqui de verdade. Nossa, co-host, você é co-host. Você já sabe como é que funciona.
Sim.
Você fica à vontade. Rita, isso aqui é uma conversa muito da enfim, tipo de bar, não tem cerveja, né? Até porque você tá de moto.
É, gente, eu vim montada de moto, eu acho o máximo.
Mentira, é mesmo?
Quase a Rita no clipe do Vai Malandra, só bem que porém isso. Tu pilotando.
Sabe que eu quis fazer isso, eu ia gravar a última vez agora, mês passado, eu fui pro Rio de Janeiro e conversei com os amigos que nós íamos pra uma das favelas pra fazer, uma das comunidades, quer dizer, pra fazer essa filmagem, que eu ia com a calcinha puxada, com short baixo, cabelo solto e ia andando de mototáxi. Só que eu passei mal nesse dia... Que um dia anterior eu fiz show na Pink Flamingo, bebi, né? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Também tomando café.
Eu tava de férias, aquela coisa.
Só pra tomar Guaravita? Não, Guaravita é pra resetar.
Eu comi um bolinho também muito estranho na praia, que me ofereceram.
Esses bolinhos são estranhos.
Era, e ele tava quentinho. É, tava quentinho. Eu pensei, nossa, deve ter tirado agora do forno. Só que não, aquilo ali deveria estar horas. Gente, tava embolorado já. Eu comi aquilo no outro dia, não deu bom.
Não deu. E aí não rolou.
Não rolou, porque se eu sentasse na moto, não ia ser o escape, ia escapar outra coisa.
Aquele banco da moto quente pra caceta no Rio de Janeiro. Você veio montada e só pra gente já deixar isso claro, que eu tô olhando aqui pra cima. Você chamou... sabe qual que é a diferença de peruca e lace?
Lace?
Toma.
Peruca é cabelo sintético? Não necessariamente.
As duas têm sintético e têm cabelo humano.
Te pegou.
É, mas a lace é que é mais realista, assim? Mais ou menos isso.
É, vai nessa vibe. É. A lace, ela tem essa telinha aqui na frente. Isso. Olha, pode ver que eu tenho o meu crânio, tá colado. Porque é uma telinha que já sai os fiozinhos dali. Então, vai mostrar, assim, uma... Tu consegue enganar melhor, assim, aquele processo de, ai, é místico, nossa, é uma drag, aquela coisa. Então a gente coloca a lace que fica mais confortável também.
Ah, é mais confortável.
É, só que tu tem que colar.
Ah, é
as
colado.
Outras tu consegue só encaixar na cabeça, só que essa eu preciso colar, porque senão, até pra bater cabelo, algo assim.
Ah, pois é, então essa fica mais, por isso que até talvez pareça, você pode ter movimentos mais,
sim,
assim,
essa aqui também é de cabelo humano. Tinha uma mulher na rua, peguei e cortei.
É muito caro o lace, assim, deve ser, né, com cabelo humano, né? Porque esse dia eu vi uma notícia que roubaram, não sei, cabelo humano de salão e tal.
Sim.
E aí eu falei, isso aqui deve ser caro?
É que depende muito do tipo de cabelo,
sim.
Sabe? Tem vários tipos. Igual, eu já vi laces, tipo, da Ludmilla. Ela paga de 30 mil reais, mais ou menos, uma lace, assim, eita, sabe? Um manto. Por isso que falam, a Glória canta, né? Sim, tipo, é um manto que tu tem na tua cabeça. Mas as minhas, não. Elas já são em 4 dígitos, mas não chega a 2 mil.
É que pra Ludmilla, 30 mil. É dinheiro de pinga, né?
É isso.
Dinheiro de pinga. Caramba. Como é que... Aliás, eu queria falar boa noite em Libras. Como é que eu falo?
Tu vai pegar a mãozinha e fechar como se fosse uma bolinha, encostou na boca, abriu ela, boa, e com as duas mãos em cima dos olhos, fechando. Noite. Boa, noite.
Isso. Como é?
Toma!
Boa.
Boa.
Noite.
Noite.
Isso. Essa bolinha. Boa noite.
Sabe aquela coisa? Ai, que delícia, magnífico. Então, aquela explosãozinha.
Boa, boa noite. Isso aí. Caramba, isso é muito legal. Eu já pensei, como é que a Libra entrou na tua vida?
Tá, foi muito aleatório isso, porque eu ganhei um curso de Libras espontâneo dentro de uma instituição de assistência social de Canoas.
Tá.
Então, tava ali idiomas, botaram Libras, eu disse, quer saber? Eu vou lá, né? Já que tá lá, lateje. Então, fui. Na hora que eu entrei na primeira aula, eu me assustei, porque a professora entrou e começou a sinalizar. Mexi as mãos ali, e eu fiquei, o que que essa mulher tá fazendo? Gente, eu não tô entendendo. 40 alunos, os 40 alunos olhando com a cara de pavor pra mulher. Uhum. Daqui a pouco ela começa a falar. Eu sou surda, eu vou ensinar pra vocês a língua de sinais. E só nessa primeira aula eu vou oralizar. Depois, só com as minhas mãos, vocês vão aprender. Aí eu fiquei assim, gente, existe um mundo, um multiverso nesse Brasil. Caramba. Eu preciso aprender. Então, sim, real, eu saí daquela aula com muita vontade de saber me comunicar com ela, que eu precisava provar pra ela que eu conseguia. Escorpiana, né? Aquela coisa assim, eu vou mostrar.
Existe um número de... Você ia falar alguma coisa? Desculpa.
Não, eu ia te perguntar, porque tu também é pedagoga, né? Uhum. Aí, entrou na tua vida primeiro a Libras ou primeiro a pedagogia?
Primeiro a Libras. Ah. E a partir da Libras, eu acabei entrando numa instituição que trabalhava com inclusão através da arte. Eu era monitora, na época desmontada, né? Monitora de uma surda, que era professora regente de duas turmas com crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. Uhum. E depois eu vi que aquilo era muito interessante, eu entrei pra pedagogia.
Massa.
E dentro da pedagogia eu me encontrei, porque eu tentei fazer turismo por dois semestres, acho péssimo, não sei geografia. Eu entendo geografia quando eu vou no lugar. Sim. Aí faz sentido, porque o resto fica muito abstrato.
Tá. Eu ia te perguntar antes, se tem um número, desculpa, um número oficial assim de surdos no Brasil, ou de pessoas que usam, ou pra ter uma noção. O que me veio na cabeça agora, pra ter uma noção, não que isso. Só isso seja a parte importante, poderia ser um número menor, mas pra ter uma noção do quanto isso é importante, porque as pessoas não pensam isso no seu dia a dia, tá?
Sim, a última pesquisa pelo IBGE, pelo menos, foi feita em 2010, então tá bem defasada pesquisas, mãe. Ali mostrava um número bem significante, eu acredito que eram 3 milhões de pessoas dentro do Brasil.
Tá, pô, 3
dentro
milhões?
Dentro da região Porto Alegre, nós temos 62, Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, agora eu tenho que só conferir isso, são 62 mil pessoas.
É uma galera.
E é que, claro, que entra ali a pessoa surda, tem o deficiente auditivo, que é a pessoa que sempre ouviu e daqui a pouco perdeu a audição, tudo mais. O idoso que perdeu a audição. Então, existem um leque de pessoas que podem ter a surdez. Tá. Então, ali abrange todos, sabe? Nós fizemos um cálculo ano passado pela vacinação. Em Porto Alegre foi em torno de 4 mil e poucas pessoas que se vacinaram surdos.
Surdos.
Então, aí a gente tinha mais ou menos um parâmetro assim, só que como base de cálculo.
Sim.
E, infelizmente, a gente não tem uma pesquisa tão grande porque tu precisa de recursos e agora que a gente... Vamos ver se...
Voltar, mas, talvez, né? A melhorar. Você, no comecinho, falando aqui...
Eu falo e vou mexendo as mãos.
Mexendo. Você normalmente faz isso?
Sim. Tipo, muito. Porque eu penso em Libras, às vezes. Sabe? Às vezes eu sei o sinal e eu não lembro da palavra em português.
É tipo quando a pessoa fala em inglês... Tipo, às vezes eu penso em inglês, que às vezes a pessoa... Já ouviu falar nisso?
Parece uma arrogância da pessoa, né? Tipo,
não, o inglês parece.
Quer se aparecer.
Ai, como é que fala? Ai, como é que fala ovo mesmo?
Ai, esqueci.
Egg. Não, mas... Não, sério, tem gente que vai morar fora e volta, mora 6 meses.
Ai, pelo amor de
Deus. Eu já
vi,
tô falando pra você e aí fica... Mas é isso, pensar em Libra, né?
Sim, porque até mesmo pela questão, eu tô escutando música, a minha cabeça, no automático, ela tá já fazendo uma tradução daquela música, não sei por quê. Por isso, tem vezes que do nada eu começo a chorar porque eu tô escutando uma música. Ou se eu tô falando contigo e tem som ambiente, se começou uma música que me toca, eu vou prestar atenção ali e vou desligar a tua voz. Eu não entendo mais o que tu fala porque eu tô naquela noia, naquela...
É, até tu trouxe essa questão da música, né? E aí eu até anotei pra não esquecer que na pandemia teve muito... Aí é a fonte de vozes na minha cabeça. Mas teve o boom, assim, dos intérpretes nas lives.
Real.
Né? Até eu vi que tu foi intérprete da live da Inês Brasil.
Da Inês Brasil.
É mesmo?
É.
Eu fui estudar.
Isso, rapaz, eu estudar mesmo.
Foi no momento que eu explodi. sabe? Porque sim, eu ainda, eu tava na Surdina, eu tava escondida e tudo mais, muito regional. Uhum. Ali eu tinha contato com a Cariúcha, que é uma mulher do Rio de Janeiro e tudo mais, que ela fez, ela era dona de alguns memes, daquelas, ai, meu peito é duro, sim, meu carro zero, isso, tudo mais.
Natural, bonita pra caramba.
Isso. Daí aconteceu um convite, real, era junho ou julho de 2020, auge da pandemia, nos convidaram pra ir pro Rio de Janeiro. Uhum. E eu fui, eu disse, quer saber? Vou. Tá. Chegando lá, ia ser num lugar, não foi naquele espaço, foi em outro. Só que nesse outro era ao lado do Bangu 1. Tá. Então não tinha sinal de internet dentro daquele sítio. Foi o auge. As pessoas tudo de máscara, mas não tinha ninguém de máscara. Mas na câmera a gente mostrava que tava de máscara e depois atrás tava algazarra. E eu sei que a função maior só tinha a internet roteada a partir da van que tava lá. Senão não teria sinal. Acho que por causa do presídio, dependendo, tem aquela coisa que não pega sinal, sabe? Sim. Então ali me falaram assim, olha, a gente não tem a câmera nem fundo verde pra te sinalizar, fazer libras. Tu pode ficar do lado da Inês? Eu disse... Tá! Fiquei paradinha ali do lado, morrendo de medo. Que eu fiquei, poxa, tinha uma piscina do meu lado. Eu pensei, essa mulher vai me empurrar. Ela é um meme ambulante, sei lá, ela é a Narcisa, né? Ela vai me empurrar e eu vou cair dentro dessa piscina, eu tô de peruca, eu vou passar mal.
Já tinha acontecido aquela live da Ludmilla, que a Ludmilla caiu na piscina?
Não, não tinha ainda.
Hildo poderia ter sido a precursora.
A verdade, verdade. Mas aquilo gerou muito meme, muito. Porque uma das meninas, que é a Carol Nunes, eu acho, ela, do nada, ela começa, ela tava dançando, então ela tosse. Ela fala, ai, eu tô com problemas respiratórios e tal. Na hora que ela fala isso, eu olho pro lado... Dou um passo e fico longe dela. Aí eu faço o sinal de brincadeira e volto, sabe? E pronto, aquilo explodiu. Rafael Portugal compartilhou esse vídeo, sabe? Nas redes sociais dele. Eu fiquei, cara, isso é o poder da internet. Porque eu não tinha Twitter na época, não entendi o que era. Se eu tivesse Twitter, eu acho que eu teria explodido muito mais. Tá. Porque era até o usuário antigo, que a gente já fez toda a limpeza, né? Porque vai que entra no Big Brother, a gente já apaga todos os tweets de 2010.
É bom já tirar uns negócios que vai dar cancelamento.
Um monte de... Nossa, 2010, gente, meu Deus.
Não, 2010 não. Até na bio do meu Twitter tá lá, usuário de Twitter desde 2009, mas se eu entrar no BBB, essa conta explode na hora.
Pronto. Nossa, eu coloco outro nome, eu coloco, sei lá, Juju da Bolinha, da Bolinha Dourada, sei lá, qualquer
Juju
nome só.
Da Bolinha. O que era esse evento com a Inês?
Era a live dela, Cabaré.
Ah, era uma live
era
dela.
Era uma live. Foi 5 horas. Ela demorou 1 hora pra entrar. Então ali gerou memes disso. Teve a MC Naninha que cantou um monte de funk, que ela falava alguma coisa de bota na minha xoxota e tal. E eu fui fazendo.
Como é que é?
E você...
Nossa, ela fazia sinal. Assim, e eu não conhecia as músicas da Naninha. Eu sabia que ela cantava funk. Ponto. Pensei, é funk melody, né? Uma coisa assim gostosa. Daqui a pouco ela vai. Bota na minha pepeca, vai. Bota na minha pepeca. E eu fiz uma pepeca bem bonita, grande, assim... Na frente da minha pepeca invisível. E eu fui botando e eu virando os olhos. Assim, porque era muita. Nossa, quando eu te pegar, eu vou pisar no teu pescoço. Era uma outra assim, sabe? Deixa eu ver. Dei pra ele ontem e hoje vou dar de novo, sabe?
Cara, eu queria muito.
Era,
saber.
Era muito louco, muito louco. E virei meme por isso, mas era muito espontâneo. Eu não sabia que. Sabia que tava sendo gravado, mas eu não tinha ideia. Daqui a pouco ela tava em segundo lugar do Trend Topics.
Tá, e no momento em que tu tá ali fazendo a... O certo é falar a tradução?
Pode ser tradução ou interpretação, não tem problema.
Quando tu tá ali fazendo a tradução, tipo, não tem algum momento assim que buga o teu cérebro? Tipo, tu vai falar, tipo, bota... Aí, tipo, o teu cérebro, tipo, meu Deus, eu vou fazer isso mesmo? Ou tu já tá tão no automático assim que quando vê tá saindo?
Depende muito da pessoa. Com a Naninha, eu entrei em sintonia. Uhum. Era muito estranho, porque ela olhava pra mim e eu tava fazendo e eu tava me divertindo muito. Bebia também um pouquinho antes. Pra, né,
pra soltar.
Na hora da Inês, eu tava nervosa, sinalizando e tal. Daqui a pouco ela começou a falar em alemão, por exemplo. Aí eu falei, gente, eu não sei alemão.
Ela
começou,
ela tava zoando, ela falava alemão.
Não, ela fala alemão, ela foi casada com alemão e tudo mais. Aí daqui a pouco eu esperava. Aí eu sabia que ela tava falando alguma coisa de cocaína debaixo da cama, que esconderam e chegaram lá e bateram. Aí eu fui pelo contexto. Aí eu falei, que tava falando que a polícia chegou lá e bateu na porta e tal. Onde está a cocaína? Cocaína, falando em alemão. E eu disse, é cocaína debaixo da cama. Pronto. É isso. Aí eu falava, agora é ela falando alemão. Eu não entendo. Eu já dizia assim, sabe? Que nem assim, ai, tu não sabe alemão. Não sou obrigada. Eu sou intérprete de Libras, do português para Libras, para língua brasileira de sinais. Mas eu faço, do espanhol eu consigo, do inglês também, se eu tenho base também de visualização. Tipo, eu sei o contexto daquilo, então é mais fácil. Uh-huh. Eu entendo o que tá acontecendo. Mas, gente, não do alemão.
Não, aí não, não tem nem que eu... Mas você tava falando, sei lá, ah, bota na minha xoxota aí, tá? Porque, assim, a minha namorada, ela fala, só que a gente foi um dia num bar, e aí a gente chegou lá, tinha... uma galera, mas uma galera, surdo muda errado?
Sim, bem errado, vai, bem pejorativo, vai. Surdo.
Surdo.
Só surdo.
Só surdo, tá. Surdo, um monte, tinha muita gente que era surda e falando nos sinais. Uhum. E aí a gente, ela começou, tinha um cara em pé lá, ela começou a conversar e tal. E ela falou que é muito diferente, tipo, uma coisa é saber o alfabeto. Uhum. A, B, C, você vai lá da Xuxa. E outra coisa são, sei lá, expressões e coisas diferentes, igual bota na minha xoxota. Como é que é isso? Não, porque...
Pô, é que porque... xoxota tem o sinal próprio de xoxota, aí, que é bonitinho, tu faz assim, bota na testa.
Ah, na Libra?
Essa daqui é a vagina.
Ah,
tá?
Então...
A padrão.
Tá, então...
Só que ali era bota na minha xoxota no sentido muito pejorativo. É funk, então é pesado.
Aí você fez
uma
xoxota mesmo,
um grelão, assim, uma coisa assim. Grelão. Dá pra falar grelão?
Pô, tu fala assim.
Ai, não sei, gente.
Não, a gente já falou 89 baixarias. E aí ela...
Tá, porque eu achei que você foi fazer assim, eu achei que isso aqui era na Libra
mesmo. Não, é que essa é muito explícito.
Sim.
Igual, ai, por exemplo, pênis. Eu vou te mostrar o sinal de pênis também. A gente mostrou a
como
vagina.
É que é pênis? Vamos...
Olha só, agora a gente vai confundir.
Atenta.
Faz o L.
Faz
o L. Coloca na boca. O pênis é na boca. E se eu botar no queixo, é água.
Mas é muito perto pra...
Meu Deus.
Eu adoro me confundir no bar. Ai, moço, me dá água. Ai, desculpa. E ele bota o pau pra fora. Ai, desculpa, eu errei.
É muito perto pra dar merda isso aqui.
Vou ter que botar na boca igual.
Aqui, aqui é pênis.
O pênis é parado na boca. Uh-huh. E a água tem movimento no queixo.
Ah, mas o pênis também tem movimento esse aqui.
Não, claro, é que aí no começo tu deixa parado pra mostrar que tá com dica.
Vagina. É vagina.
Vagina. E se tu botar aqui salário?
Tá.
No bolsinho.
No bolsinho.
Sabe, salário, então, e por isso a gente fala, é um sinal, mas que dependendo do lugar que tu coloca, tem um outro significado.
Tem expressões em Libras?
Tem gíria, sabe, nossa, tem dialeto regional também. Igual eu mostrei pra vocês o sinal de noite que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Fora, eles fazem assim na mão, tapando o solzinho.
É, eu ia te perguntar, porque bom, na língua, quando a gente fala, né, até no Brasil, em qualquer lugar, tipo, aqui no Rio Grande do Sul é um sotaque, em Santa Catarina é outro, em um dos outros, cada estado tem o seu sotaque. Na linguagem de sinais também acontece isso?
Sim, na língua de sinais ela tem essa variação linguística, e isso que mostra que potencializa ela como uma língua também, né? Por isso, a gente às vezes confunde, fala linguagem e tal, mas é porque...
Essa era outra pergunta que eu ia te fazer, qual é a forma correta de falar?
A pedagoga, aquela coisa assim, educada, porque real, a pessoa pode confundir, mas a minha função é fazer essa orientação e pra pessoa não ficar constrangida também, todo mundo comete erros.
Sim.
Então, aquela coisa, desde 2002, a Libras ela foi oficializada como uma língua, como a segunda língua oficial do Brasil, mas a gente fala isso. Se tu for ler a lei já fala diferente. Ela é muito desconexa. Porque ela fala assim, ah, é a segunda língua brasileira de sinais, barra. Dentro tá falando meio de comunicação alternativo. Tipo, meio de comunicação. Ou seja, dentro de um concurso público, se perguntarem se é uma língua ou uma meio de comunicação alternativo da comunidade surda, tu tem que botar o meio de comunicação, senão tu vai errar a resposta.
Sim, sim.
Mas é oficializado assim.
Tá.
Então, 2002, 20 anos de Libras.
Sim. É pouco tempo, não é?
Sim, por isso, até pela questão de profissionais que trabalham nisso também. É muito pouco tempo para ter o profissional, que a gente precisa ter o registro dentro do MEC, que o MEC, tu precisa fazer um curso de no mínimo 400 horas para ser um intérprete de Libras, tu tem que ter fluência, tu passa por banca avaliativa e tudo mais. Antigamente tinha uma outra que era de proficiência, mas desde 2018, parou de ter. Não teve mais. Então,
por quê?
Não sei. Aconteceu. Tá. Mágico, assim. Tá. Pum! Desapareceu, tá. Sabe? Então, não tinha mais como tu fazer a proficiência. Aí, tu vai pela fama.
Sim.
Aquela coisa. As pessoas te conhecem e tal. Uhum. Tem uma das intérpretes mais top do Rio Grande do Sul que eu tenho ela como referência e ela já me elogiou. Sabe?
Ah,
então,
que
eu fico.
Massa.
Cara, eu falo, que nossa, massa. Então eu tô fazendo certo.
Sim.
Mas, da mesma
Sim.
forma que tem os elogios, tem as pessoas que não vão gostar do teu trabalho. E a saúde mental, a gente procura sem medicamento, mas natural e tal.
Como é que fala ba?
Bah, já me mostraram essa questão assim do olho regalando. Bah. Sabe, mas assim, eu faço bah, às vezes assim, de, dependendo da expressão de choque, de... aquela coisa assim, sabe? Tipo.
Uh-huh.
Depende muito do contexto.
Tá. Você acha que, eu não sei, você tinha até falado disso da pandemia e tal. Aumentou o número
De trabalhos?
Pra vocês de trabalho.
Pra mim foi ótimo, gente. Desculpa, tá? Meu pai faleceu até na pandemia e tudo mais.
Mas, ah, não, sim.
Né? Tá, tem coisa sim. ruim que aconteceu, mas pra mim...
Sim, sim, claro.
Nossa, como profissional, foi muito bom.
Mas você acha que... Mas eu digo assim, no
egoísta,
sentido
agora,
de...
Egoísta agora, pensando, né? Ai, não, pra não, mim foi
não,
bom.
Não, mas você tá falando negócio. Sobre inter... não, sobre
o meu
isso.
trabalho foi ótimo, que as pessoas deram mais visibilidade pra questão da Libras.
Teve um boom, assim, do...
Teve o discurso também da ex-primeira-dama, blá, 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 que aquilo também foi uma marca muito grande pra Libras. Por questões políticas e tal. Sim.
Pode, tudo bem.
Né? Mas é. Aquilo ali, pra comunidade surda, aquilo é importante.
É, não,
então,
era...
ponto, é chato falar, mas que tu fica assim, aí tu fica, ai, será que eu... Não,
não.
Mas foi, foi um
é um fato.
Sim.
É,
tá. Então ficou na história.
Não, é isso. É, se acha que popularizou, se as pessoas começaram a ter mais acesso a isso, entende?
Uhum.
É, porque eu acho que é recente mesmo, né? Você não via hoje, eu vi... Tem show hoje que a galera fica, e não é há muito tempo que isso acontece.
Sim.
Sei lá, daqui a pouco... Eu vi alguém, quem que foi que fez isso?
Eu traduzi agora a Glória Groove, deixa eu ver, stand-up.
Eu vi um cara postando um vídeo de stand-up que tinha alguém embaixo de intérprete.
Acho que era o Rafael.
Eu vi isso, não lembro agora, mas entende o que eu quero dizer, assim, uhum. de popularizar mesmo, da galera começar a entender, tipo, não, vamos colocar, não só por, vamos colocar porque é legal ter alguém da Libra ali e tal, e se for por isso, é igual campanha, sei lá, às vezes publicitária, que você fala assim, será que o dono da empresa realmente pensa em ele não é homofóbico? Não sei, mas pelo menos tá ali falando, então assim, será que é só por isso? Não sei, mas melhorou,
sim.
Não?
São Paulo tem muito, Rio de Janeiro também. Porto Alegre tá caminhando.
Uhum.
Por exemplo, os shows daqui, principalmente os que são LGBT, eu consigo já ter parceria com as pessoas e tal, e fazer a tradução.
Uhum.
Já fiz Glória, já fiz Isa, já fiz... quem mais veio pra cá? Pronto. Fiz Gretchen, por exemplo, sabe? Pessoas de fora que vêm pra cá. E uma das contrapartidas que eu faço com a empresa é assim, olha... Eu vou trabalhar pra vocês, ok, mas eu preciso de ingressos, cortesias pra entregar pra comunidade surda.
Uhum.
Que eu quero trazer cena cultural pra comunidade surda também.
Sim, sim.
Então já teve teatro. Nossa, eu montada já traduzi no Teatro São Pedro,
isso
por
é
exemplo.
Isso é muito massa.
Isso, nossa, é muito.
Isso é
eu fico super, super feliz com isso, sabe?
Então... Aliás, você falando nisso, você montada traduzindo no Teatro São Pedro. Um dos tópicos que a gente conversou ali era sobre isso, né?
Uhum.
Sobre o... A pessoazinha ali de preto, assim, e...
Sim, é que depende, que nem assim, ó, a última apresentação que eu traduzi lá no Teatro São Pedro, eu tava com uma roupa toda preta,
uhum.
também, mas com brilho,
tá.
e era Johnny Hooker, um tributo à Marília Mendonça.
Tá.
Então era sofrência e tudo mais, aí, tipo, roupa preta,
uhum.
minha pele é clara, então vai dar o contraste, vai ficar bonito, ok. Mas Glória Groove, show de drag... Vou dragíssima, sabe? Tem um figurinista que faz as minhas roupas e tal, pra uma coisa assim, pra chamar atenção.
Sim.
Os surdos que estão ali, a maioria eu já conheço.
Sim.
Né? E os que eu convido, eu já convido os meus faixas, né?
Os que eu sei. Galera.
Sim, tem uns que me mandam mensagem. Será que vai ter em tal coisa? Será que fulano vai querer Libras? Eu falei, olha, eu posso tentar entrar em contato, minha agência entra em contato. Mas depende do artista. Tem gente que fala que não tem verba pra isso, tem outros
Sim.
que falam que não acha interessante. Já ouvi de artista, da equipe deles, falarem assim que eu ia estar chamando muita atenção no palco, isso quebraria, quebraria o brilho do artista principal.
Sério?
Sério. Não dou nome aos bois, né?
Não, mas não precisa no ao vivo, você não precisa
nunca.
Depois.
Ah, depois eu vou contar o que
off,
é,
por favor,
vou contar.
Traga,
já fui tirada do palco também.
Sério?
Em 2018. Aham.
Em show de música?
Show de uma cantora, que eu já traduzi depois pra ela. E quando eu fui traduzir pra ela na outra vez, aí eu avisei a equipe toda. Eu falei, escuta, já me aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então avisa ela e a equipe dela que eu vou estar em palco.
Tá.
Aí deu certo.
Porque acontece de tu ir fazer essa parte de interpretação e não avisarem
sim,
o artista?
Sim, pode acontecer. Não, pode acontecer. Mas tem vezes que a equipe é muito trouxa, sabe? Que nem assim... O contratante é a empresa. Uhum. Esse que deu agora do Gustavo Lima, em Teresina, no Piauí. Eu tava comentando sobre isso já, eu fiz até um vídeo que deu uma polemizada nisso. Pela questão, será que foi só o artista ou é reflexo da produção? Porque a empresa do evento contratou, tipo aqui, ah, vocês entraram em contato comigo e o Gil vai fazer o show, só que a equipe dele não tá sabendo e não quer. Não quer que tenha uma outra pessoa no palco, sabe? Vocês contrataram, aí fica naquela coisa. Tá aí agora.
E é complicado. Né? Porque, tipo...
O pior é falar pros surdos ali. Tipo, sim, sabe? Olha só, não posso estar palco agora. Fui embora, sabe? Sim. Foi bem assim. Foi horrível, gente. Foi um dos primeiros shows que eu fui fazer e aquilo me acabou, sabe?
Mas é estranho que pra mim isso viria... Bom, também eu não sou do meio, né?
Pauta ótima. Poxa, se tu é um artista que aceita a inclusão, mesmo não aceitando, tu tem ali Libras dentro do teu evento. Cara, eu quero ir agora pro stand-up, por exemplo, e a minha performance vai ser com um intérprete de Libras do meu lado. O que eu não estiver sinalizando, o intérprete vai estar.
Sim.
Porque eu já quero colocar, assim, literalmente bilíngue, que as pessoas entendam e que eu acolha todo mundo. Que o humor já é contando essas histórias, porque já me aconteceu tanta coisa desde olha.
Sim.
Né?
Sim. Cara, isso é muito massa. Mas é que... Vai, fala, Thiago. Mas eu faz tempo que eu tô falando que você tem que...
Não tá funcionando o meu microfone, é isso?
Fala, não quer falar ali, senta ali, fala ali. Tá, então vai aí no teu microfone.
Olha só, tem uma pergunta, tá?
Ah.
Existe festa ou algo exclusivamente pra surdo?
Sim.
Sério?
Sim. Tem...
E eu nunca... Nossa, tá.
Aí, como funciona, tá? Já quebrando o tabu também, aquela coisa bem... Existem algumas festas, já teve uma aqui em Porto Alegre, e que eram dois DJs surdos, porque eles colocam músicas que bate mais o grave. Então, o grave bate, vibra e tudo mais. Tem também alguns espaços, que nem a Sociedade de Surdos daqui, que o chão é de madeira. Então as caixas são viradas pra baixo porque vibra também. Às vezes não tem, tá dando uma propaganda. A última festa que eu fui dos surdos, teve certo horário, todo mundo já tava manguaçado. Aí tava tocando propaganda no YouTube e eles estavam ali de conversa, sabe? Então tem. Em São Paulo tem uma festa muito grande que teve em Brasília e agora a próxima edição é lá. Então... É muito doido, porque tu encontra aí os influenciadores, os criadores de conteúdo que são surdos também dentro dessas festas. Então é incrível. É a que foi aqui em Porto Alegre.
Onde é que foi?
Ah, foi no Quarto Distrito.
Tá.
Foi num espaço ali pequeno que era tipo um salão de festas que eles organizaram e fizeram.
Que massa.
Aí eu sei que eu fui indo e foi incrível. Me apaixonei.
Como que não, né?
A gente tinha falado de você trabalha com crianças também, sim, certo? Como é que é isso?
Isso também é uma coisa que eu tenho uma admiração muito grande por criança,
tá,
né? E principalmente por ser uma drag, a criança ela não vê maldade naquilo. Ela acha que eu tô saindo de um livro, talvez, de um conto de fadas, ou até mesmo de uma série de TV. Então eu tô ali junto e eu tenho uma receptividade muito grande. O último, agora por causa da questão da Parada Livre de São Paulo, eu fui convidada pra estar lá. E alguns dias antes teve a feirinha da diversidade. Eu tô caminhando dentro da feirinha e uma mãe pega e olha pra mim e fala assim: filho, olha ali a Rita. E o menininho saiu correndo pra me abraçar, sabe? Aquilo ali me derreteu muito, porque eu disse, nossa, olha que máximo, sabe? Nossa, tu consegue tirar tanto proveito daquilo, que ele tá aprendendo Libras ainda comigo, ele tá vendo a diversidade na frente e não tem nenhum tipo de preconceito.
Sim.
É uma pureza incrível. Então, gosto muito disso. Ano passado, nós fizemos uma sessão, tava tendo dentro do Paço Municipal, uma exposição do Papai Noel, a Casa do Papai Noel.
Tá.
E eu conversei com as... Olha, eu sou quase marqueteira, né?
Vai, vem de
Eu entrei em contato com as escolas de surdos que tem de Porto Alegre.
Tá.
E avisei, tal dia eu vou estar de Mamãe Noel lá, o Papai Noel vai estar lá.
Tá.
E a gente quer atender as crianças surdas pra ter uma visita guiada em Libras.
Sim.
Foi incrível. Saiu no Metropolitano? Metrópolis? Alguma coisa
Metrópolis?
Assim. Metrópolis.
Metrópolis. Tá.
Saiu uma matéria lá
que
falando
massa.
Sobre isso. Porque a gente trouxe mais de 40 crianças surdas que foi a primeira vez que elas conseguiram conversar com o Papai Noel.
Uhum.
Entende? Então é muito significativo.
Mas por tu fazer, tipo, de
eu
drag.
Fiz a mediação ali.
Sim.
Teve as críticas? Teve, né?
É,
ai, o que é esse cara de peruca, lá.
Porque justamente estamos no Rio Grande do Sul, né?
Sim.
Então eu ia te perguntar como é que
teve,
é que
mas não
com
teve
isso aqui.
sabe, que não teve tanto. Eu pensei que ia ser pior. Uhum. Mas eu acho que pegaram muito a imagem ali, a notícia inteira, eles viram o que tinha. Então, quem atacava, as outras pessoas atacavam essa pessoa que estava recebendo. Porque estavam defendendo, porque era uma causa legal, sabe? Igual ano passado, eu fui montada para o acampamento Farroupilha.
Uhum.
Eu fui de drag para lá.
E como é que foi?
Morrendo de medo, eu estava junto com um grupo de pessoas. Fiquei lá num stand e tudo mais, ali dentro. Não andava sozinha em nenhum momento. Ponto. Mas, piochada, linda, belíssima, cheia de cheiro de fumaça depois de churrasco, piochada.
Como é que lava a lace depois, né?
Baldinho aqui, ó, mete no balde e vai. Daí agora, esse ano, eu fui convidada pra fazer contação de história lá.
Ah, montada. Que massa.
Então, sabe, como... São oportunidades. Claro que é oportunidade, mas assim, a pessoa precisa também confiar no meu trabalho. Viram que não, drag não é bagunça. Comigo, pelo menos, não é. Sabe? Tem a drag dos shows, tem eu faço show também. Sim. Casa Noturna me convida, faço show também, sim, utilizando a língua de sinais. Mas no momento que é pra público infantil, a minha abordagem é completamente diferente. As minhas músicas vão ser diferentes. A última Parada Livre, a minha música foi Mundo Ideal.
Tá.
Que eu tava com uma roupa super jasmine e tal, e com o corpo todo tapado. Porque minha agência até falou isso. Rita, quando tu for criar conteúdo infantil, não mostra muito a pele. Aí eu fiquei, não. Por quê? Porque tu recebe hate a partir disso. Que aí podem falar que tu tá erotizando a imagem infantil, sexualizando, lá, lá, lá. Então pega e corta. Eu disse, tá, então ok. Sim. Aí faço. É uma dica interessante. Aí só pra cuidar. É chato, mas se tu não entra nesse formato, tu também vai levar pedrada pra caramba.
É, porque quando o assunto é diversidade, a gente pega um guarda-chuva muito grande, né? E aí tu, ok, tipo, ah, diversidade, tá bom, vamos incluir os surdos, mas vamos incluir os surdos aí com uma drag junto, aí pode causar algum desconforto pra algumas pessoas. Como é que tu lida com isso, assim?
Aquele dia, eu vejo pela equipe dos fotógrafos que foram comigo, sabe? A questão do Natal. Eu tava encantada. Eu não lembro de nada que aconteceu fora, porque eu tava com a atenção completa com as crianças. As crianças me perguntavam, elas queriam alguma coisa dali, e eu tava assim, sabe? As fotos depois, quando ele me mostrou, eu fico emocionada vendo as fotos, porque é real. Eu tava no lugar que eu mais queria. Então, eu acho que isso, eu não... Quando começo a ter os ataques e tal, eu acabo deletando. Não deletando, não apago as coisas, porque as pessoas precisam ver a realidade. Mas eu me desligo daquilo. Leio alguns, depois pula pro próximo capítulo, porque é melhor não, porque vai te ferir e tudo mais. Então, são técnicas que a gente aprende pra cuidar da saúde mental. Real. Mas... Sim. Alguns comentários eu acho que de pessoas mais próximas aí, acho que é esses que te ferem. Porque tu acha que tu vai ter o apoio da pessoa e a pessoa não tá te apoiando.
E existem isso, tipo, perguntar se existe uma idiotice tamanha, mas como é que é isso pra você? Na verdade, eu ia te fazer uma outra pergunta antes, mas já que a gente tá no tempo, pode ser isso.
Sim, nossa, já aconteceu de parentes meus não entenderem o meu trabalho. Sabe, daquela coisa assim de alguém me parar na rua querendo uma foto e tal. Eu tô desmontada e me encontram e querem ter essa atenção e ficarem assim: ai, por que tá fazendo essa palhaçada? Eu disse: como assim palhaçada?
Palhaçada?
A pessoa, tipo, a pessoa gosta do meu trabalho. O meu pai entendeu que eu usava arte drag como profissão também quando ele viu um cachê que eu tive. Porque aí eu disse, cara, eu não uso a peruca só por diversão. Porque senão, eu não ia. Eu tô com a lace colada, eu tô com um monte de maquiagem, eu tô com o pau colado pra trás. Tu acha o quê? Que isso é divertido pra mim? Não é. Eu gosto do que eu faço.
Me aquendar por esporte?
É. Ai, ai, eu não tenho o que fazer hoje. Vou me aquendar.
Pera aí. Como é que...
Volta!
O que você falou? Me aquendar?
Isso, aquendar?
É um verbo.
Que é isso?
Explica tu, que é o teu lugar de falar.
Não, peraí, não, eu tô falando sério, não tô zoando, não. Ela falou, aí você continuou e eu tô viajando o que vocês estão falando.
A arte da aquendação.
Aquendação.
Aquendar. Aquendar, a gente faz ali a região do pênis e tudo mais, virar uma vaginazinha. Bem bonitinha.
Aquendar, né?
Eu já aquendei.
Já. Como é que é?
No inverno?
No inverno ele...
Na praia,
No inverno ele aquenda sozinho, mas não é nem
ele
isso.
Ele se aquenda por conta,
ele
sim.
Se aquenda por conta.
Automático.
Não, mas é coisa de homem idiota, que
tá,
quase
tá,
não
mas
sobe.
Não é assim, é mais ainda. É,
não,
bota
eu
pra
imagino.
Dentro e...
É, aí tu bota a calcinha e tal, tem calcinhas específicas pra isso que ajuda. E que depende muito. Tem drag agora que não aquenda mais. Que fica, com, colocar, volume, é pra, que fica com o volume da NECA ali, paciência, não tem problema.
A NECA eu não vou perguntar que eu sei.
Não, tudo bem. Ó. Isso aí, vamos lá, Libras. Tá. Né? Mas tem essa questão. Eu, por exemplo, dependendo da roupa que eu tô, gente, eu já tive que usar roupa que eu podia estar de cueca. Ai, mágico, porque é um
balão, porque assim, tá maior.
Não vai dar volume e tal. Mas é uma coisa, é uma imagem da Rita. A Rita, ela não mostra, então por isso que ela faz essa coendação. Mas tem drags que gostam, igual tem drag que usa barba. Então depende do perfil que você vai querer.
É isso que eu ia falar, isso vai depender de cada pessoa, do que de como, até como ela quer ser vista, talvez. Uhum. Ah, foda-se, eu sou drag.
Desacuendar deve ser uma mão, né?
Não, é libertador.
Não, mas
é que eu não tô colada. Não, tá. Eu não colei, mas que nem assim, eu já fiz tecido acrobático. Aí eu tava com colã, e esse colã eu usei fita micropole. Colei ali na neca e vrá!
Sim.
Sabe? Aí tu tem que se depilar antes também, porque senão, tudo não sai depois. E que não tomar água não faz nada.
Eu, gente, pergunta aí o xixi, não, como é que faz? Não bebe não, água? Não.
Eu colei, assim, uns 10 minutos antes de subir no tecido. Fiz ali a acrobacia, tal, depois eu, já volto. Aí arrumei ali, botei a calcinha, que aí a roupa tava livre. Porque imagina, tá no tecido, daqui a pouco, pum, um ovo.
Tem que...
Tá ali de boa, daqui a pouco...
Oi! É porque, não, eu tô perplexo, não sei. Eu tô imaginando, porque não deve... Confortável não é... E, tipo, sei lá...
Eu vou te trazer uma calcinha de aquendá.
Mas tem calcinha própria?
Tem. Não é possível. Tem. Sim, eu recebo da Transstar. É uma amiga que mora em São Paulo, que ela me manda umas
calcinhas. Ele ajuda a deixar
mais firme pra deixar...
A costura dela é melhor. E que nem assim, aí tu coloca já pra trás e tu puxa. Na hora que tu puxa pra ficar bem fio dental...
Uh-huh.
Que aí tu sente o gosto do couro. Pegou a referência, né? Pegou a referência. Aí tu sente aquele gosto. Aí pronto, tá bonitinho. Gente, é incrível. É muito prático. Tinha uma outra que eu usava que tinha um tubinho dentro.
Ah, você colocava dentro do tubinho.
Tu coloca dentro do tubinho e puxa.
Meu Deus, isso.
Nossa.
E atrás era coisinha que nem de sutiã, que eram uns ganchinhos que
você prende?
É.
Então, obviamente que.
Tu tem que cuidar só pra não ficar excitada.
Ah!
Aí dá problema.
Porque aí vai se enforar.
Eu sou virgem, né?
Sim, claro.
Eu sou virgem, filho, literalmente, claro. Porque mesmo sendo do signo de escorpião e sendo a Rita de Libra hoje, eu tenho uma filosofia que eu vou esperar bater 1 milhão de seguidores pra vender a minha... leiloar a minha virgindade.
Não é possível.
Pronto.
Um milhão de seguidores?
1 milhão. Quando bater 1 milhão, já era. Faça ali se... Quererem pagar R$50, paciência, é a vida.
Tu não precificou, tu só botou
não,
a meta.
Eu falei a meta
não
inicial.
Não precificou, tá certo.
Ponto.
Tá certo.
Mas aí a questão... Oh, gente, eu falando que trabalho com criança e tal. E
não, acorda,
você pega a NECA e põe pra trás e fala, o quê? A NECA aquenda?
Mas eu sei que tem essa função, agora até perdi o raciocínio porque eu fiquei com vergonha.
Mentira. Não, tá falando do leilão,
Tá, do leilão. Um milhão. Ok, mas real, às vezes eu acabo, no máximo eu beijo alguém, tá. Né? Já beijei famoso aí, né, montado e tal, que é legal. Aí daqui a pouco tá no furdunço ali na situação, se tu tá com andada dá problema. Dói.
Mas é óbvio, eu tava pensando...
Porque vai ficar tracionando lá embaixo.
Oh. Eu tava pensando nessas coisas, no xixi, no... Às vezes fica...
É... No Uber.
E você fica... no Uber. Mas às vezes você fica horas assim, não fica aquendada?
Sim. No teu andar de moto, show. Aquendada, dói um pouquinho.
Com certeza.
É.
Nossa, provavelmente.
É, né, eu vim de cueca e aqui eu aquendei. Porque, né? Né, gente?
Aquendar. Não. Eu não sabia aquendar. Disso.
Tu não sabia dessa expressão, amigo?
Né que eu conhecia. Né que eu conheço. Tem algum...
Mas aquendar, não.
Não. Será que talvez eu tenha escutado em algum momento? Eu não lembro,
não
na
percebeu.
Verdade. Eu não percebi, mas eu não lembro. De aquendar, eu não lembro, não.
Pois é, viu só? Taizinha também é cultura.
Taizinha também é cultura. Você sentiu o cheiro disso aqui? Ah, isso aqui já tá aberto faz tempo. Sabe o que é isso, né?
Não,
não que é camisinha, mas é
camisinha. Achei que era chiclete.
Não, é uma camisinha de bacon.
Não, que nojo. Sério? Eu sou vegana.
É vegano de verdade?
Não, né?
Não, mas é muito...
Mentira que é de bacon.
Aqui, ó.
Tudo
tá
que tu
aberto,
coloca bacon fica muito bom, mas numa pica aí é foda, né, meu?
É que assim,
nossa, não... é que tem umas que tem queijo, né?
Nossa.
Meu Deus do céu.
Eu sou muito pesado.
Vai dar,
ovo
aqui, ó.
Com queijo e bacon.
Essa aqui
bom
tá aberta,
dia!
Ó. É o café da manhã! Porra, bicho!
Gente, que delícia!
É baconzitos isso aí.
Bom dia.
E eu tô falando que é ruim, eles me mandaram isso aqui há um tempo. Tem cheiro de bacon. Que cheiro é bacon? É bem de bacon mesmo.
É.
Mas tem vários sabores. Tá melando a mesa. Eu não sabia que tinha tantos abertos.
Bacon, literalmente.
Gente.
Você usaria?
Café da manhã. Café da manhã.
Você já usou aquela neon?
Quem que falou esses dias que veio aqui? Alguém falou disso aí? E não. Até a Kelly tava aqui no dia, eu falei... Ela falou, nem começa. Eu falei, vai, sim. Eu quero, mas é legal?
Nunca usei. Eu sou virgem, lembra?
É verdade. É.
Eu vou usar o quê? No egg? Tá. É.
Não, mas a neon...
Não, não,
de
mas
Deus.
Deve ser bem divertido. Eu acho que tu tem que botar antes, perto da lâmpada, né? Então...
Sim.
É uma situação... Você tinha falado... É que eu lembro de outras coisas. A gente pode viajar da Libra pra drag, então, tudo bem,
eu
tá?
Eu já
tá
falei incrível. Que era. A gente vai abrir umas gavetas adorando. E a gente
eu tô me divertindo,
fecha.
Eu tô bem espontânea.
Então tá ótimo. Você tinha falado de trabalhar com criança. Eu ia te perguntar onde é que voltou, né? Falando de pau.
Eu trabalho com criança... criando conteúdo pra elas. Atualmente eu trabalho com adultos.
Tá, mas no ao vivo, tipo, em colégio, esse tipo de coisa.
Não, não, graças a Deus. Ah, pavorado.
Não, é porque a pergunta ia ser de como que os pais recebiam isso. Tá. Porque eu entendo que, igual, lá no shopping, teve muito mais gente achando legal e apoiando e, sim, tipo, entendendo como diversidade, inclusão, tudo bem. Mas... acho que dependendo do ambiente, isso não é tão bem-vindo, né?
Eu fiquei 8 anos dentro de sala de aula.
Tá.
Com turmas principalmente de terceiro ano.
Tá.
Sempre com crianças com deficiência intelectual.
Tá.
Ponto. Dentro desse núcleo de 8 anos, eu fiquei em 2 instituições. Uma delas, a pessoa que era presidente de lá, dizia que eu não podia dizer que eu era gay. E eu era casado com, tipo, o afilhado dela, né? Mas a gente chegava junto lá, mas não, somos amigos. Tipo, tá. Ah, a gente trabalha com a inclusão da pessoa com deficiência. O LGBT não. O LGBT em casa.
A diversidade até a página 2.
Ponto, né? Certo? E na outra instituição, a presidente é lésbica. Ou bi. Ou não sei. Enfim, ela tinha um relacionamento com uma mulher antes. E, tipo, ela super aceitava o meu trabalho. Ela adorava o meu trabalho e sempre admirou. Até hoje, se eu quero ir lá, ela tem um espaço pra podcast que ela falou assim, ah, se quiser usar aqui pra gente ir na rádio, a rádio da instituição, blá, 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 vem conversar. Eu disse, tá, mas vou desmontada, né? E ali também, já fui montada. Teve um ensaio fotográfico que eu fui de Alice,
tá,
depois de chapeleiro e depois de desmontada. Eu fiz os 3 no mesmo dia. Gente, foi uma loucura, né? Mas aí um dos meus alunos passou assim, ficou me olhando. E eu disse, oi. Ela... tu parece o professor tal. Eu disse, eu sou namorada dele. Ah, então tá. E eu, ele vem depois. E ele era super ligado, um autista que era ligado com placas de carro, de moto e tal. E ele ficou assim, mas tu veio com a moto tal. Eu disse, eu sei dirigir. Eu sei dirigir, mas ele me deixou aqui. Ele me deixou aqui e ele tá, eu acho que ali na Vila Mimosa. Eu acho que ele deu uma saída ali no shopping. Ele, então tá. Ficou assim. E depois, no outro dia, ele me via assim, eu disfarçava, sabe? Mas super assim.
Sim.
E alguns alunos ali falavam assim, professor, eu sei que é tu. Aí eu falava, chega. Não, se tu falar alguma coisa, tu tá reprovado.
Você chegou aqui, pode colocar. Você gosta de bala de goma? É bala de goma isso?
Tá com cachaça?
Não, essa é sem nada.
Ah, que pena.
É purinha. Tá.
Essa é purinha.
Essa é purinha.
Obrigado.
Você quer? Que susto do cacete. Eu ia perguntar. O que tá escrito?
Vrá.
Vrá. Vrá.
Vrá.
Você usa... Isso é um leque?
Não. É o disco voador.
Não, mas é porque...
Não, é um Celta, 4 portas.
Não, vocês estão de sacanagem comigo. Não.
Ela trouxe pra fazer um brick.
É. Não, é porque eu posso sentir calor.
Eu tô falando, porque você tá... Eu não sabia que peruco podia ser lace e que não é a mesma coisa, mas eu não sei. Vai que tem um outro nome
leque.
No mundo...
Leque é leque.
Leque é leque.
Leque é leque.
Leque. Você lembra dessa música, Thiaguinho? Você gosta?
Sabe fazer o braço?
Você sabe abrir? Você sabe fazer isso aqui?
É, eu ia perguntar pra você. Não. Esse é o teste.
É até pro outro lado. Tá vendo que eu já ia quebrar, porque aqui ele tá...
Já ia fazer merda.
Você tá achando que... Você acha que eu...
Tá achando que careca é bagunça?
Você acha que eu nunca peguei um desse na mão?
Ué. Não sabia o que era quendar?
É,
É que Jacuendá e Leque tem uma,
distância longa. É que Jacuendá pra Leque, eu já Jacuendei sem saber. Você me Jacuendei. Ô meu, não é tão fácil assim.
Segura a
pior,
ponta.
Pior que ela falou, puta. Uh-huh. Não, mas é que não é tão fácil mesmo. Você vai... Segura como? Não, eu tô me sentindo um idiota.
Tenta abrir ele primeiro sem bater. Aí, viu? Entendeu? Agora segura na ponta e vrá.
Ah, tá. Isso aqui eu sou quase uma lequeira.
É a quitana.
Calma que vai ser melhor. Tá me pegando aqui, Tiaguinho?
Vai.
Isso aqui é pra você que não sabe o que é aquendar e nem neca. Vai estudar, vagabundo. Toma! Você acha que eu não sei fazer isso aqui? Vai, abre aí, essa bichona do leque. Vamos?
Eu sei fazer isso, mas quando eu fico nervosa, não consigo.
Ah, vai, não.
Aí.
Ah, você é só soltar, deixa eu fazer de novo. Ah. Olha só. Não, é que eu tinha... É, tá certo, é desse lado aqui mesmo, ó.
Esse é o teste.
Mais um barulho. Tá bom. Leque é um leque. Aê!
Nota 2.
Nota 2.
Conseguiu abrir o Celta, parabéns.
Não, mas é que eu achei que podia ser outro nome também.
É que tu segura aqui na pontinha, ó.
É, ah, mas ela...
E dá o estouro.
É
que ela dá com força, né?
Se ela dá. Se é pra dar, tem que dar com força.
Olha só, você chegou aqui... eu queria... Enfim, a pergunta é... A hora que eu cheguei que você já tava conversando com a Thaís, não sei o quê. E aí, a gente tava falando... Aliás, eu não sei, o foda de fazer ao vivo é isso, né? Que você começa e não sabe se você pode falar o que você ia falar.
Eu nem lembro o que a gente tava falando já.
Não,
a gente
não,
falou tanta aleatoriedade.
A gente falou desde de filme e tal.
Mas é que não é nem por isso, é mais por falar sobre isso, tá? Que eu acho que é importante.
Eu tava xingando o menino ali, ó.
Não, mano, não é horrores, essa parte, não. A pergunta era se... Qual é a sua resposta ou como é o seu comportamento? Como você lida se você chega num ambiente e a pessoa te trata com um pronome que não é o certo?
Ai, adoro!
Veio bem
certo.
Agora, hein?
Nossa, agora tu...
Não, é...
Fez o tema de casa.
É porque...
Tá de parabéns. Nossa.
Não, não. Mas é porque você chegou aqui falando disso... Ih, desliguei o patrocínio.
Aqui, já
parabéns!
É o último.
Não, eu...
Cagou forte agora, puta que...
Não, não, é porque você chegou falando, eu não sei se é... Eu imagino que seja até... da rotina ou do seu costume, não
Pior
sei.
Que eu nunca
não
falo.
É.
Não, eu nunca falo. Não sei, eu me senti confortável em falar.
Claro.
Porque como eu cheguei aqui sem a peruca,
tá.
Aí já tava numa função e tudo mais, aí eu já avisei.
Tá.
Mas, igual, quando eu estou montada, eu atendo só pelo nome de Rita.
Uhum.
Se eu tô desmontada, por exemplo, pode me tratar no pronome feminino, no masculino, no neutro, se quiser, e me chamar de Rita ou não, eu atendo.
Tá.
Sabe? Outro dia eu tava na Cidade Baixa e um rapaz saiu correndo, assim, eu de barba ainda, né? Bem padrãozinha, caminhando e tal, dando pinta pra caramba. Daqui a pouco ele irrita. Eu não sei teu nome de boy, mas eu tenho uma planta que eu comprei pra ti e tal, tá lá em casa e eu tenho que te trazer. E eu falei, bicha, não lembrava. Eu sabia da planta, mas eu não lembrava o nome dele pra procurar nos
Sim.
usuários e tal. Então me tratou assim no feminino e atendo.
Ok.
Tá.
É. Quem eu relevo? Minha mãe. Minha mãe agora super fala... A minha filha Rita. Pronto. Aí é super fofinho, sabe? Mas se ela botar o errado, não vou. Não! Não é pra mim, mãe! Sai daqui!
Sim,
não,
sim.
Não.
Sim,
tá?
Sim.
Sou comportada, gente.
Fazer Nazaré empurrada a escada.
É,
coisa assim.
Não tem escada lá, é só um degrau. Aí eu que vou ter que levar ela ainda. No médico,
não, vai dar trabalho pra você.
Ah? Tacar na motoca e levar.
Não, mas era só pra. Porque com certeza você passa por isso. Ou não tanto.
Eu não percebo.
É?
Não percebo. Sabe que eu já fiquei desconfortável em São Paulo, desmontada, quando me tratavam no feminino. Aí eu fico com ranço.
Tipo, uai.
Tipo, eu falei, ô. Oh,
uh-huh.
Que é isso, moço? É
Sim.
isso. É o, sabe? Acho
As
estranho.
Pessoas confundem muito quem. Não posso chamar de leigo ou ignorante, você dê o nome que você quiser. Uh-huh. Mas quando a gente começa a falar. Sobre diversidade, sobre gênero, sobre várias coisas. as pessoas que ou não se interessam por não se interessar, ou sei lá, por ignorância e tal, confunde muito as coisas, ou não sabem de várias coisas.
Sim.
De confundir uma drag com uma travesti, por exemplo, entende? Isso é algo comum na sua vida?
Sim, acontece. Eu acho que até essa questão do meu pai, ele, dependendo, pensava que por eu estar montada, que eu era uma travesti, ou que eu queria ser trans e tal, tal, tal. Eu falei, não, me identifico como homem, é um personagem, já fiz clown, já fiz o... Meu Deus. Ó, eu sei o sinal.
Lembra? Mas ela aí.
É, o Fantasma da Ópera. Tá. Eu já fiz ele e não só ele, sabe? Tá. É personagem e tudo mais. Então não vejo problema, sabe?
Sim.
Mas depende muito. Em alguns lugares também. A questão de banheiro, por exemplo, eu fico super confusa. Quando eu tô junto com colegas, com amigas, eu vou no feminino de boa. Nunca tive nenhum problema em ir no banheiro feminino. Uhum. E no banheiro masculino, se eu tô com amigos, aí eu vou com eles. E já entro falando assim, ó, sou um cara de peruca, sou drag, hein?
Ah,
sou drag.
Rita já, no banheiro.
A Rita no banheiro. A Rita masculino. Vai no banheiro. Sim, não. Eu vou no masculino, eu vou no feminino. Nossa, eu fui no aniversário agora do Andy Rodrigues. Aí lá eu entrava um pouco em cada banheiro. Né? Porque lá a bebida tava liberada. E eu não tava bebendo.
Gente, eu gosto de bebida liberada.
Gente, fazia alguns meses que eu não bebia. Entendi. Aí eu disse assim, vou me permitir, né?
Não foi aquendada.
Fui aquendada, mas o vestido era com babadinho, então não tinha problema. Gente, sabe aquele passo do Ensaio das Maravilhas? Que é o número 3 e 4, que é o gira-gira?
Tu não meteu o gira-gira?
Eu fiz o gira-gira de peruca. Depois eu vou te mostrar pra vocês esse vídeo.
De peruca.
Gente, com cara aleatório, com míssil. Eu nunca tinha visto cara na vida. Que aí deu a primeira vez, né? Aí eu cheguei nele e falei assim, vamos fazer a 3 e o 4? E ele disse, vamos. Eu com saltão e tal, eu disse, então vamos. E tá, fiz, parei a festa. No outro dia, o marido do Andy, assim, pra mim, bicha, todo mundo falava da senhora lá. Falei, meu Deus.
Passou despercebida, querida.
E eu nem lembro.
É, ruiva, né? Ruiva é assim, já chama um pouquinho de atenção. E ali, fazendo passo do gira-gira, meu Deus.
Você nunca passou por problemas assim no banheiro, certo?
Não.
Mas
existe... tem relatos de amigos e amigas que já sofreram horrores e tal. Então, sim. Mas eu não. Eu nunca tive. Então, eu não posso pegar essa pauta pra falar assim que sofri. Não, não sofri. Eu sei que é importante. Eu fui pra Canela esse final de semana e uma das cafeterias que eu fui tinha, assim, banheiro para todos.
Uhum.
Aí tinha ali... Que era um banheiro unitário com imagens ali que era fraudário, que era pra pessoa com deficiência e tal. Eu achei aquilo ali incrível. Eu disse, pronto.
Olha,
só que espaços grandes não dá.
Eu fui no final de semana ali na Valen, aliás, dia 17, tamo lá, eu e a Paula no show lá. E aí tá assim, ó, banheiro de todo homem. Aí embaixo tem hétero, bi, gay, trans, cis. E aí tinha banheiro de toda mulher. E aí cis, nananana.
Máximo.
É, a gente falou disso aqui no podcast um dia, sobre a história de banheiro. Veio o Pedro aqui, que é um homem trans. E a gente tava falando de várias coisas e a gente falou sobre banheiro. E aí nos comentários do vídeo, de quando eu postei o vídeo, tinha muita gente questionando isso. E aí, ele, um homem trans...
Uhum.
E quem tava aqui do meu lado era o Guto, eu acho. Então eram três homens na mesa.
Uhum.
E aí teve uma galera meio puta, assim, que mandou um direct ou comentário, tipo... Ah, pronto, agora, três homens querendo falar que é de boa, então, pra um... Aí a pessoa falando dessa forma, né? Pra um travesti tá no banheiro de mulher e a segurança e o tanto que a gente vê de coisa acontecendo e criança e tudo mais. Como é que faz pra discutir essas coisas de uma forma...
Pedagógica?
Pedagógica.
Tá, eu fiz um vídeo polêmico com isso, já trazendo essa questão, porque necessidade básica. Tu tá com vontade de ir no banheiro e tu fica com medo de ir no banheiro, sabe? Uhum. Então, eu já usei, sozinho, estou no shopping, por exemplo, eu vou no banheiro da família, que é uma cabine só, que eu me fecho ali, vou chavear, tô ali dentro, tô segura.
Uhum.
Mas não me sinto segura dependendo em banheiros nos outros ali.
Uhum.
Mesmo nunca aconteceu comigo, mas não estou dando oportunidade para isso.
Uhum.
A questão que eu trouxe para as pessoas é que a gente não está querendo que seja o banheiro... É só não ter mais o banheiro, ter um terceiro banheiro, dependendo, que é o banheiro, sei lá, unissex, por exemplo. Que banheiro. É o banheiro, é uma cabine.
Banheiro.
É, pronto, é o banheiro, porque as cabines são assim. A questão dos homens trans, por exemplo, quando eles entram em um banheiro que só tem mictório, alguns se sentem desconfortáveis de ter que utilizar o mictório. Uhum. Que tem uns que tem agora uns coisinhas que tu usa e tal, que tu faz xixi de pé.
Em pé.
E tal, sim.
Eu não sabia.
Tem uns esquemas ali que é até descartável, é muito legal isso, sabe? Mas se tu tá tá na cabine, o que tu faz na cabine, o problema é teu.
Sim.
Não tem impedimento. A segurança, a nossa falta de segurança é do lado de fora da cabine.
Sim.
Então, isso no banheiro hétero, no banheiro das mulheres ou dos homens, pode acontecer.
Sim.
Então, no momento que eu entro nessa discussão, é que, gente, a gente precisa de um outro banheiro. Não é, ah, é privilégio. Não, é só segurança.
Sim.
Só segurança mesmo. Tu não Sim. quer uma mulher de barba dentro do teu banheiro, então tá, ele vai usar aquele outro banheiro, ela vai usar aquele outro banheiro ali, uhum. fechou, todo mundo tá em paz, todo mundo fez xixi, todo mundo tá saindo.
Sim.
Porque todo mundo tá pagando os mesmos impostos.
Sim. É, não, é que na questão até na segurança, obviamente, se as pessoas tivessem essa empatia e
a criança
que
não vai
era
sozinha
sua.
Pra dentro do banheiro.
Sim.
Então, que nem assim, lugar de criança não é sozinho ali, tem um responsável já pra isso. Sabe, eu quando era pequena, eu ia no banheiro junto com meu pai ou com a minha mãe.
Sim.
Então, ponto. Então, eu, no momento que tiver meu filho vai no banheiro familiar junto comigo e tal, uhum. vai ter essa função.
Sim.
Mas não vou deixar solto. Ai, vai lá, vai, filho, vai.
Sim.
Isso daí aí é falta de educação, falta de orientação dos pais.
Sim.
Por
Sim.
isso que eles pensam que vai ter o demônio saindo da... Sei lá, a Samara vai sair da privada, assim, vai atacar. Vou pegar a criança e levar
esse, pra uma... Esse negócio do banheiro unissex, né? Eu tenho até uma brincadeira que eu faço com os meus amigos LGBTs, que eu falo, né? Talvez isso dê corte, tá? Talvez
ah, mas... Corte. Então começa de novo.
Eu sou contra, completamente contra o banheiro unissex. Eu acho um absurdo.
Não, mas faz direito de novo, faz
Eu sou contra, eu sou completamente contra o banheiro unissex, eu acho um absurdo. Imagina só que eu vou chegar pra usar o banheiro, que inferno que vai ser, chegar e a tampa vai estar levantada!
Ah, pronto. Agora a Thaís vem dar texto em podcast, eu entendi.
Não quero!
Mas começar com eu sou contra o banheiro...
Eu sou contra!
O banheiro
unissex. Eu acho um absurdo!
É isso?
É só essa que eu
Entendi.
Falo.
Entendi. Você não quer aprofundar?
Não. Era só pra trazer um alívio cômico.
Mas eu acho que o lance tem a ver com...
Tolerância?
Com transfobia mesmo. Porque se você pegar e olhar pra uma mulher trans... É que eu acho assim, as pessoas quando vão falar disso, elas esquecem que se for pensar como violência, isso independente de qual é o seu gênero, né? E a pessoa que tá falando isso tá pensando que tá vendo aquela mulher como um homem. Esse é o lance. A mulher tá falando, mas eu não quero estar num banheiro onde eu vou ter a minha intimidade, vou estar mais vulnerável com um homem. É isso que eu acho que falta entender. Ou
Sim.
aceitar, ou sei lá o que é a comparada. Porque pra ela, não é uma mulher. Esse é o ponto. E é por isso que eu acho que as pessoas discutem em cima disso. Mas enfim, era nesse ponto que eu tava querendo te perguntar, entendeu?
Tranquilo.
Como é que não vai ser uma mulher, sabe? Tipo, tá ali na tua frente, sabe? A figura feminina.
Mas não sou
feminina,
eu que tô falando,
mas
não.
Mas é que agora não tem mais essa função do que é o feminino, que é o masculino. Porque
Sim.
tem os boys setas, por exemplo, que são boys que não querem fazer a cirurgia de mastectomia.
Mastectomia?
Isso, do peito e tal, e tirar o seio. Eles não querem. Eles são homens e eles gostam de ter os peitos daquele formato, do seio.
Uhum.
Então é isso, a gente tenta quebrar esse tabu de o que é o masculino, o que é o feminino, o que é essa passabilidade. Por isso que falam agora dessa questão. Uma mulher que quer, uma mulher com barba, por exemplo, ela se identifica como mulher? Pronto, ela é uma mulher. Pronto, mais fácil, sabe? É mais fácil assim. Eu cheguei agora num dos restaurantes, tinha uma pessoa ali que eu não sabia o que ela era. Se era um homem, se era uma mulher, se era uma lésbica mais masculinizada e tudo mais. Aí eu perguntei pro boy, como eu chamo ela, será? Aí ele falou, vamos perguntar. Mais fácil, qual é o teu pronome? Ai, ele, dele. Pronto, ai, valeu, cara.
Tá tranquilo.
Então tá, pronto, mais fácil, porque a gente fica inseguro também da pessoa daqui a pouco, no momento que eu fazer isso, ai, vou me ofender. Não, a gente já tá não querendo te ofender, por isso é mais fácil já perguntar antes.
Entende isso,
é. Então, fácil, só fala assim, qual o pronome que eu devo usar pra você? Ah, então Sim. tá. E usa você é tão bonitinho.
Sim.
Sim. Não, mas eu acho que também é porque eu já vi isso, é bem isso. Ah, eu vi uma pessoa, eu não sei o que ela é. É que também você precisa, tirando pra pra se direcionar a ela, como e você não, mas ele dele. Mas tirando isso, você não tem meio que muito o que saber também o que é.
Não, ai, o que tu tem debaixo das pernas?
Não,
aí já... O que vai mudar a vida da pessoa?
Quer me dar?
Tá querendo? Tá querendo.
Quer cair de boca?
Quer.
Então pronto, mais fácil.
Exato.
Ai, sai. Não se importe mais com isso.
Exato. Não, eu ia te perguntar, que a gente citou algumas vezes essa questão do pronome neutro, né? Como é que isso fica na hora de traduzir pra Libras?
A Libra já tá neutra.
Uhul!
Sim.
Uhul.
Os únicos sinais que eles têm, gênero, seria pai e mãe. Ponto. Que o resto, que pai e mãe. O resto, que nem assim, eu quero falar tio, tia. Eu vou fazer o sinal de T aqui. Se eu quero falar tia, eu bati na testa e fiz o feminino. Ou bati na testa e fiz o masculino. Se eu bater só aqui, são os tios. Ah, e aqui, ó, esses dois são os meus tios. Tipo, são os tios.
Uhum.
Sabe, não tem um gênero ali.
Tio é assim?
É a letra T na testa.
Ah,
isso.
O T.
Tu fez o F agora.
Pô, burro.
T dentro.
Não sei.
Não, tudo bem.
Ah, o T.
Eu tava
T dentro, cacete.
T dentro. Isso. Ela é bem pedagógica, ela. Tô brincando.
F fora, é. T dentro.
Ah, é verdade.
Isso, tu não esperou eu terminar. Eu me exaltei.
Tio. E F.
Eu tava tentando F. estudar em casa, porque...
Ah, pronto, você queria fazer entrevista em livro agora.
Não, palhaço. Eu tava tentando ver.
Eu vou mostrar meu nome.
Ela fez, ela fez curso de não sei quantos tempos, aí você queria hoje vir falar com ela.
Eu tava tentando o meu nome, tá? É o T é assim.
Aham. Uh-huh. Não, esse é o... Não sei, nem chefe.
Vai, é assim, ó.
Não,
ó,
o T é dentro, isso.
Tá, o T, o H é assim.
Ah, isso.
A.
Aham.
Como é que é o I?
Dedo mínimo.
I. E o S?
É igual, ó, o A tá aqui e o S tá na frente.
Ah.
Ah, e yes.
O polegar aqui, isso.
Aí eu tava tentando...
Jurema, teu nome!
Ela foi fazendo.
Isso eu faço. Gente, isso é uma das coisas que eu faço dentro das minhas apresentações. Ai, quem de vocês aí sabe Libras, lá, lá, lá. Ai, fulano sabe. Tá, então tá, faz teu nome aí de longe. Aí eu botei assim. Aí veio uma gay falando assim, ai, meu nome é Rodrigo. Eu disse, tá, mas agora tu já me contou, eu não quero saber teu nome. Tu tem que fazer em Libras. Ai, me ajuda. Eu disse, então por que tu pediu pra vir aqui? Outra pessoa, sai daqui, gay. Aí chamei outro. Aí o outro fez o nome, eu acho que era Bruno. Na hora que faz o nome, assim, eu falo, ai, Cláudia, né? E a pessoa, não é isso.
Não.
E já traz o sorriso. A pessoa sorriu, o primeiro sorriso é o que te deixa solto com a plateia. Isso
Sim.
eu aprendi. E Sim. fiquei muito confortável.
Sim.
Uma vez eu trabalhei com uma menina que era surda, e aí o pessoal lá me falou que, tipo assim, tem essa questão, né? Tem o alfabeto, que aí, né, que eu fiz aqui o meu nome. E aí, às vezes, a pessoa ela tem o seu sinal, né? Mas que
Sim.
é só o surdo que pode meio que te batizar com o teu sinal. Que eu lembro que tinha uma colega lá que trabalhava com a gente, que ela tinha o cabelo que vinha até que assim, aí tipo, o sinal da Jana era assim, que era pra sinalizar que aquele era o sinal dela.
Cuidado pra tomar que não fosse assim.
Não! Era assim por causa do cabelo que ela tinha e tal. E aí, como é que é? Tipo, é assim mesmo,
recebe,
então?
Assim, tu recebe. De
é tipo
uma
um batismo.
Forma, isso, que nem assim, quanto mais intimidade tu tem com o surdo, daqui a pouco ele olha alguma coisa tua, teu sinal é tal coisa. O meu sinal de drag, por exemplo, foi no socorro. Surgiu, eu precisei falar porque perguntaram o meu sinal, eu falei, é esse. Mostrei, deu certo, porque era aqui tem o contorno, faz uma conchinha assim com a mão, encostou ao contrário e esfregou pra cima. Por quê? Assim é Rita... E se eu fizer assim, é safada. Então tem toda a dubialidade assim.
O que pode ser assim também, né?
Meio safada só.
Ah, é
só um pouquinho.
Só.
Nada muito.
Só um pouquinho.
É só um tantinho aqui.
Então foi assim, mas é um personagem que aí eu criei o sinal porque foi de socorro. E depois as pessoas já entenderam que era esse e pronto, ficou.
Sim.
Então, e vai. Mas tu ganha.
Eu acho que aquele time falou alguma coisa nesse sentido do dia que a gente tava conversando lá. Eu digo que as coisas passam, o tempo passa muito rápido. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente se encaminhando. Eu tinha até te falado ali no...
E eu também tenho uma pergunta que eu quero fazer, mas vai tu primeiro.
Não, então faz a tua
primeiro.
Eu
nem sabia quanto tempo era também. Eu tô aqui...
Não, tamo aí, tá tudo certo. Pode fazer a tua.
Que até...
Ai, Deu.
Ai, que susto.
Eu achei que tinha despregado os bagulhos.
Eu também achei que tava tudo solto
tá,
agora.
Tinha despregado os badalos.
Falei, ai, caiu o ovo. Eu achei que ela fez um ai muito... não, mas é POC, esqueci. Não tem a POC? Tem...
A POC tem a POC.
O que, que é a POC mesmo?
A POC é mais... É tipo uma pipoquinha. Ela salta...
Ela é a POC.
Feliz.
Ah, é a POC. É, o Renato, que eu acho que uma vez ele tinha me ensinado, mas eu não lembrava, Renato. Tá, pô, vai, fala.
É, eu te falei, né? O podcast a gente vai falando, a gente vai abrindo muitas gavetas, às vezes a gente não fecha.
Não fecha, mas tá valendo.
E assim vai indo. A questão dos memes, né? Que tu viralizou muito na live com essa questão dos memes. E vira e mexe, algumas intérpretes também voltam a ser meme, porque também tem a questão da expressão facial, que é junto com as mãos.
Sim.
Tipo, a questão facial, ela também faz parte da linguagem.
Da língua.
Da língua!
Sim.
E aí... Tá, e aí, tipo, tem algumas palavras, então, que depende da expressão facial pra poder ter o mesmo sentido?
Tem. O que que acontece? A Libras, ela é espaço visual. Então, é tudo no visual. Uhum. No momento que tem uma pessoa que tá chorando do meu lado, eu não vou estar assim... sorrindo. Eu vou estar com um semblante mais sério e tudo mais. Já quase chorei, traduzindo algumas coisas assim. Porque tu entra naquilo ali. Se a pessoa tá falando, gente, ai, horário político, por exemplo, traduzir horário político, aquela coisa mórbida, aquilo é bem triste. É bem triste, é bem reto. Mas sim, a expressividade vai. Eu não faço botox na testa, por exemplo, porque eu tenho muito receio de estragar essa minha expressividade. E isso, o lado positivo de ser expressivo é que na comunicação dá certo. O lado negativo é que no momento que eu tô na rua e tal, acontece alguma coisa...
Ah, já...
Pá, sobrancelha, brá, levantou assim.
A incontinência facial, ela vem com tudo.
Nossa, eu tô tentando controlar. Nada. As pessoas não me dão presente. Porque eu não abro mais presente na frente das pessoas, porque eu tenho muito medo de daqui a pouco gostar e dizer, ai, obrigada.
Eu não vou nem perguntar se ela gostou do podcast no final, ela fala assim, adorei.
Uhul,
pelo amor de Deus.
Bloque. Não, eu ia te perguntar sobre o que a gente tinha falado sobre os tabus masculinos, na verdade, né? Uhum. É, que eu tinha falado dois, mas é o que você quiser.
Eu nem lembro. Ai, era pra eu falar?
Era pra você que eu ia te perguntar o que irrita.
Ai, eu não tive tempo.
Não, mas você sabe, você... Mas...
Tabu masculino, gente, eu tô pensando o que é masculino. É que pra mim, eu já não identifico mais o que é o masculino e o que é o feminino, sabe? Porque eu tô permeando os dois lados.
Tá, mas entende que assim, se eu falar sobre broxar, a gente não tá falando... Entende que aí eu tô falando de ou de homens ou de mulher trans, certo?
Tá,
então, entende?
Sim.
Mas na verdade, quando a gente pensa isso, a gente pensa mais no gênero masculino.
Eu tô pensando um tabu masculino que trouxeram muito essa questão. Ah, eu posso trazer um tabu masculino pra mim enquanto eu era casada.
Claro.
Que eu não podia nem fazer tatuagem. Porque o meu ex falava que não era bom pra Libras eu ter o corpo tatuado e tudo mais. E que aquilo ia ser poluído. Aí depois eu comecei a... Depois que a gente, né, despacha a oferenda... Eu descobri pessoas que tinham corpo tatuado e isso não impedia nada e comecei. A gente terminou num dia, no outro eu já tava indo me tatuar.
Entendi.
Eu disse, vai se catar, sabe? Meu corpo eu não podia, não tinha domínio do meu próprio corpo.
Sim.
Então eu acho que era um tabu envolvendo a Libras, que era isso. É. De falar do estereótipo, de ser mais quieto, roupa neutra, ficar aqui no cantinho, não pode ter brinco, não pode... Ah, não pode ter brinco. Ai, gente, não pode ter brinco, sabe? Claro... Claro que isso aqui é um brinco de drag, mas a desmontada tem um brinquinho, uma argolinha, lindinha, tudo mais.
Só pra
sabe?
Não fechar o buraco ali.
É, não, o buraco nunca fecha, né? A gente deixa sempre aberto. É, qualquer tipo, coisa, estamos solteiras, né? Então,
é a mesma ideia, depois ela passa o Tinder. Tudo certo. Tá no Tinder?
Eu tô. E agora eu coloquei uma foto de drag, porque dava problema também com isso.
Usuária de Tinder.
Agora sim. É, porque é que tem outros aplicativos que é mais prático pra coito, né?
Grindr.
É, não uso mais.
O Grindr, eu vou te falar, hein? Aquilo
é
ali...
É o cardápio.
Não, não é só o cardápio. Ah, tá. Tem vários cardápios, mas o Renato, meu amigo, tava mostrando um dia que ele abriu assim, porque pra falar com a pessoa, você não precisa dar like. Ou seja, era neca atrás de neca, assim, ó. Uhum. Pei, pá, pum.
O oi é um cu e um i.
Isso, mas é tipo ou isso. E não tem oi, tudo bem, ou quem você faz é tipo, vamos
tem tal local? Coisa.
É muito doido, sabe?
É muito isso mesmo, né?
E no Tinder não, o Tinder funciona de uma forma diferente. Que aí eu vou conversando com a pessoa e tudo mais e vou conhecer. Aí já marco café. Mais fácil.
Uhum.
Adoro café. Então, quer dizer assim, não me ofereceram café aqui, né?
Não teve. Não. Mas tá faltando café.
Me ofereceram cachaça, um monte de coisa, mas café não.
Mas um cafezinho. Um até café, uma camisinha de bacon.
De bacon. De bacon pra botar no café. Não. Vou testar essa camisinha de bacon, vocês vão. Enfim, aí eu sei que teve essa função que eu marco, conheço e tudo mais, e saí. Vamos sair. Mas, nossa, demora um monte pra eu conseguir me envolver com a pessoa, porque eu tenho que ter alguma coisa similar. E já fala assim: olha, eu sou drag. Ah, porque vão falar, ah, tu pinta as unhas. Sim, pinto as unhas, sabe? Muito mais prático, eu já tá com as minhas unhas pintadas no meu trabalho formal. Não preciso, não me preocupo com isso, então não é dentro de uma relação que eu vou, vai ter esse impedimento. Então, não. Isso, a única coisa, acho que de resquício da Rita dentro de mim, desmontado, uhum. é as unhas pintadas.
Uhum.
Gente, muito mais prático. Senão eu teria que ficar colando as unhas e tal. Sim. E eu me arranho muito se eu tô com a unha postiça.
Tá.
Quando eu tô com a unha postiça, eu tô sinalizando, vrá. Sai um tolete, assim, do rosto, da sabe? Cara. A base sai, tá lá a base.
Voando.
O cílio tá colado no nariz já, alguma coisa assim. Então, é isso. E já falo. Que outro já aconteceu também, de eu sair com pessoas que falaram assim, ai, me sinto desconfortável contigo na rua. Eu disse, por quê? Porque as pessoas te param.
E eu mas...
Fico tímido com isso e tal. Eu falei, tá, mas...
Não, mas aí...
É o meu trabalho? Eu sempre pedi pro universo isso, dar visibilidade, que as pessoas me reconhecessem e tal. Eu gosto muito de dar essa atenção. Aí agora eu tenho que ficar andando assim, ou me esconder. Não, a pessoa me parou, eu vou dar atenção, eu vou conversar e tudo mais.
Ah, mas isso aí é um problema que a pessoa tem que lidar. Quando você fala, logo que você, de cara que você falou, eu achei que era um problema, tipo, da pessoa falar... Não,
não é uma insegurança das outras pessoas que aí vem pra cima de mim, que aí eu me sentia super assim, nossa, então o problema sou eu.
Sim, eu tava pensando mais como preconceito.
É, mesmo, aí eu conversei, o meu terapeuta fala, nossa, ele quase dá na minha cara. Aí ele... ai, que saudade dele.
gatilho.
Ah, não, pior não que não, tem. É online.
Eu te... é online. Não, eu ia te perguntar se... O mundo drag tinha te atrapalhado na
em
sua
relacionamento?
Vida. Não, só, não. Na sua vida desmontada.
Não.
Não.
Não. Só nisso mesmo ainda que tá sendo... Que eu tô tentando lidar e entender. Que eu acho que é muito novo também. Porque eu fiquei muito despreza com todas as coisas e tal. E agora eu tô achando que pode ser o horário. O período de daqui a pouco me aproximar de alguém... E encontro, às vezes, esse empecilho. Que aí, que nem assim, quando eu tô em São Paulo, por exemplo, pra me envolver com pessoas de São Paulo é muito mais fácil do que daqui do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Porque lá eles vivenciam essas coisas do criador de conteúdo. Eu saio, fico com pessoas de lá que, tipo, são reconhecidas também. Às vezes não me reconhecem, mas reconhecem a pessoa.
Uhum.
E eu fico super feliz quando tem essa atenção. E tu fica constrangido também, sabe, ao mesmo tempo. Mas é um constrangido de apoio.
Sim.
Cara, que máximo que te viram aqui.
Sim.
Sabe, daqui a pouco alguém te para ou outro para outra pessoa. Então isso é legal. Então é ser parceiro.
Sim.
Isso que eu tô buscando.
Sim.
E no momento que eu já boto no Tinder uma foto minha com o rosto maquiado e o corpo de fora, assim, com o peitinho marcando, bem bonitinho. Vou mostrar depois meu Tinder pra você.
Eu quero
você
ver.
Aquela
ver,
tetinha, tá? De virgem, assim, bem durinha, bem
nossa, durinha, assim, ó, parece que tá com frio, que aí tu ainda contrai. Porra, tu contrai assim, ó. Tu fica 2 semanas sem carboidrato pra dar aquela secada.
Não sei nem se
dá aquela chupada.
Isso.
Aí você pega e faz a foto.
Bem garotinha.
Virgem, nossa, cara. Teve uma das lives que eu tive mais gente assistindo no TikTok, foi isso. O meu rosto tava feminino e o corpo masculino. Aí a gente faz aquele truque.
Deus.
Bota os ombros pra frente pra ficar
mais ainda.
Máscula, mas belíssima, pronto. Mais de 1000 pessoas assistindo ali. E o presente. Eu, konnichiwa. Ah! Cuscuz! Descascando o ovo, só que outro ovo.
Fazendo ASMR no ovo, assim, só que é outro ASMR.
Absurdo.
Depois disso, olha, eu não tenho. Pra mim, me esgotaram o meu estoque aqui.
Acabou?
Não, você tem mais. Você tinha um monte de pergunta ali. Você fez todas as perguntas?
Ah, amigo, é que foi indo.
A gente vai falando de coisas.
Não, mas é essa questão que eu só pra né? Nesse negócio, a expressão tetinha de virgem é uma coisa que eu falo com relação a mim, tá?
Porque, não, você pode falar o que
porque
você quiser.
Porque com a minha tetinha, quando era virgem, ela era de um jeito.
Aí o pessoal falava de ovo frito. Minha irmã falava que tinha peito de ovo frito.
Ah, porque era pequeno.
Era. Depois, agora botou 350. Ele tá assim, pá,
tá peituda.
Tá. É. Eu acho que é isso.
Quando eu era adolescente, eu botava meia no sutiã. Aí
eu botava na cueca.
Eu tinha um amigo que botava na cueca. Eu acho que era pra...
Aí eu brinco que eu acho que Deus...
Sempre é um amigo, né? Nunca é você.
Aí eu joguei em mim agora.
Aí eu brinco, né? Que Deus castigou. E tipo, ai, tu quer ter teta? É. Pá! Aí ficou assim.
Aí deu tá.
Tá! Toma, teta.
Olha só, eu... Quanto tempo a gente tá, Thiaguinho? Já passou da hora, né?
Tá 1h15.
É, vai pra 1h20, tá certo. É o tempo. Olha só, eu queria... Eu espero que você tenha gostado.
Ai, olha a expressão dela. Ela tá,
ai, eu achei muito legal.
Não tem como mentir.
Ai, Siri, me traz o Uber.
Ei, Siri, Uber na CIS Brasil.
Me liga daqui a 2 minutos falando aqui.
Olha aqui, eu tô tentando deixar ligado o negócio da KTO. KTO, me nota, eu tô cuidando de vocês aqui.
Tá cuidando, a Thaís tá cuidando. Eu espero que você tenha gostado, de verdade. Eu acho que foi muito legal, a gente conseguiu... passar pelo mundo drag, pelo mundo das libras, enfim. É, sinta-se convidado para outras vezes, de verdade. E, enfim, se quiser dar um recado sobre o que você quiser, a sua vida, pode ser, ó...
Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu estou aqui dizendo que eu fiz uma publicidade hoje. Entrem na minha rede social
Vai lá, eu vou entrar agora. Cadê,
gente,
a publicidade?
Pela Globoplay, né, gente?
Toma!
Documentário da Xuxa. A Xuxa já me conhece, então eu peguei e fiz...
A Xuxa.
A Maria, né? Maria da Graça.
Xuxu documentário?
Isso, toma. Eles entraram em contato pedindo pra eu fazer a divulgação. Então,
eu fiquei super contente.
Nossa. E um dos stories ainda mostra as interações que a Xuxa já teve comigo. Porque uma das vezes eu falei com um dos meus amigos, que é a Karen Kardashian.
Uh-huh.
Aí eu pedi... Ele falou alguma coisa assim pra mim. Ah, sei lá o quê. Eu vou mandar esse teu vídeo pra Xuxa. E eu disse, como assim pra Xuxa? Ele disse, vou mandar. Aí daqui a pouco, amigo, ela disse que lembra do teu trabalho, sim. E daqui a pouco eu olhei assim, Xuxa marcou você em tal coisa.
O quê?
Aí eu fui olhar ali, ela marcou nos stories o meu vídeo e o meu logozão ali do lado. Eu falei, bicha, quem sou eu na fila do pão?
Né?
Nossa, agora eu tô criando um vídeo já pra fazer assim, bem dramática, porque eu sou do drama, né, gente? A questão assim de falar que eu não sou a primeira drag queen intérprete de Libras, porque a primeira é a Xuxa. Ela começou. E pedi pra ela me coroar.
Vem aí!
Vem a minha coroação.
Se você tiver. Olha, se você tiver. Aí vai ter a coroação da Xuxa.
É.
Não, eu dou meu. Eu
tem da Xuxa e tem da Xuca, né? A gente faz tudo. Só pra terminar com essa.
Tem as duas coroações, da Xuca e da Xuxa.
Antes do 1 milhão, hein? Antes do 1 milhão.
Ó, bater 1 milhão...
Vai vender.
Ouvi dizer que tá por 5 mil, tá saindo. Foi, não fui eu que disse, foi ela.
É.
Ah, é pelo menos um X, né?
Temos a meta, não temos a precificação, é isso.
Pronto.
Você pode deixar um desabafo que você quiser, de seu recado, suas redes, o que você quiser.
Gente,
obrigado, tá?
Obrigado. Não, eu fico super contente pelo convite. Muito obrigada. Eu achei que ia ser uma coisa mais formal e tô super descontraída. Ri bastante. Achei um absurdo ter que ir do 8 ao 80 em tão pouco tempo. Mas é isso, eu acho que quando a gente fala com o coração, a gente fala com as mãos também. Então é trazer essa questão de que todos os espaços são para todas as pessoas. E eu mostrar que a arte drag, ela pode estar vinculada com a pessoa com deficiência também e com a comunicação. Gente, aquele ditado, quem não se comunica se trumbica. Sim, então, real, é fato. No momento que tu fala isso e que tu quer as pessoas perto de ti, é porque tu se sente bem e acolhida também. Sim. A comunidade surda sempre me acolheu muito bem. Eu acho que foi a segunda família que virou minha primeira família.
Sim.
Por isso que eu brinco. Ah, eu sei, às vezes, Libras e não sei o português. Porque é tão mais confortável eu conversar com um surdo que tá passando ali do que puxar assunto com uma pessoa desconhecida na rua.
Uhum.
Então, ele eu vou chamar e a gente vai interagir, vai se dar bem.
Sim.
Ou não. Ou ele vai ser mais falso do que eu e vai falar que gostou. mas eu acho que é isso.
Existe curso gratuito de Libras? Só pra que eu pensei.
Deve ter. Eu tô construindo pra lançar.
Ah, boa.
Já fechei parceria também com a Hotmart já boa. Pra isso. Pra... Nossa. Se eu quero morar em São Paulo, eu preciso pagar meus boletos, tá, gente? Não, então, assim, ó, a publicidade vai lá comentar também, vem conhecer o pessoal.
É, não, eu ia até perguntar mesmo sobre se você tinha curso ou não. Vai ter, então.
Eu já tinha... Quando começou a pandemia, eu comecei curso de Libras. Eu dava curso de Libras. Eu falava assim, aprenda Libras em 24 horas. Que eram 8 encontros de 3 horas que eu me montava às 6 da manhã para a primeira turma ser das 9 ao meio-dia. E no 6º encontro, as pessoas já estavam traduzindo música.
Caramba!
Alguma coisa mágica tem comigo. Então,
que massa!
Que a pessoa entende e eu tento quebrar esse tabu para as pessoas no sentido assim, não tenha medo. Eu ensino o básico de comunicação para te iniciar um diálogo. Sim. Aí depois tu se vira e vai aprendendo. Sim. Mas aí tu não tem mais medo de encontrar o surdo. Sim. Tu encontra ele e tu conversa. Sim. Tu fala, ah, onde é o banheiro? Ah, tu quer água? Não. Vamos ali.
Como que é sexo na Libra? Hã? Em Libra, sexo? Assim,
rapaz!
R$50, né?
Minha... Não, depois. De... Não, eu merecia. Eu
merecia. Né?
Não, eu gostei. Vai dar bom corte, na verdade, aqui, ó.
Aham. Uh-huh, você viu só?
Mas aqui, ó. Você sabia? E você dando as malabarismos que você dá pra conseguir ter os picolé de carne.
De bacon agora.
Picolé de bacon.
Pois não. É, agora é temperado.
Eu ia fazer um comentário, mas nem vou, que eu não sei. Não, eu ia contar pra ela que... O cara uma vez, eu não lembro direitinho como é que foi, mas ele basicamente tava convidando ela pra ir experimentar o picolé de carne dele. Você acha que isso é jeito de convidar alguém pra...
Ela é!
Qual é o endereço?
É...
Adoro um picolé.
Já ia chegar, tipo, chama...
Thiago, eu trouxe dois capacetes.
É.
Já
ia chegar na arrogância já. Então tá, então chama a minha cuceta de pão de alho e vamos.
Que isso, cara? Esse não.
Já saí com o mineiro que fez isso. Ah, eu vou te meter o trem. Eu disse, vou te chupar mais que bomba de chimarrão. Quer descer o nível? Eu vou, João.
Não,
pronto. Eu tava desmontada, por isso que falei isso. Senão eu nunca diria, ai, credo, que horror. Vamos.
Eu adorei isso, cara. Bom, eu acho que depois disso, daqui pra frente é só pra trás.
É melhor desligar.
Nós estamos tomando água.
Tá tomando água.
Imagina.
A próxima vez que ela vier aqui, a gente bota uma serve e aí a gente deixa sem horário.
Por favor. Me chama de novo.
E te chamo de novo.
Tá bom.
É Rita de Mudo Libra no Instagram.
Rita de Libra.
Isso. TikTok também?
TikTok também.
Também. Uhum. TikTok também. Sigam Rita de Mudo Libra nas redes sociais.
Falar ainda de Mudo, daqui a pouco a pessoa vai escrever
de Mudo. Ah, não. Pelo
acontece.
Amor.
É Rita de Libra, gente. Sem o I, sem o E, só o D.
Isso.
Só bota o D.
Ah, é verdade. Verdade. Tá, vai você.
Thaís.
Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é a Thaís Pinto. Thaís com H e com Pinto atrás.
Você sempre, né?
Sempre.
Você gosta.
Gente,
você gosta. Mas eu tô sabendo que você tá. Você tá se enroscando, hein? Tá se enroscando que eu tô sabendo. Olha só, e o pior é que eu sei que ele gosta do negócio nele.
Um beijo pra ele. Beijo, amor.
É beijo no Brasil ou na Grécia? É, exatamente.
Ai, olha.
Ai, por mim pode ser grego, mas enfim, vamos.
Toma, toma, ó. Você que ficou aí até agora, obrigado de novo, Rita. Obrigado, Thaís. Obrigado a Startar, que é de onde a gente fala. Melhor produtora de conteúdo, não é só de podcast. Muito obrigado, Thiaguinho. No meio de novo, o QR Code desceu em cima da cabeça da Rita em vários momentos do episódio. Você pega a sua câmera, aponta o celular para aquele QR Code e ganha 20% do seu primeiro depósito na KTO. Muito obrigado, KTO, desde o começo. Tu quer ser um patrocinador do podcast Amo Sem Tabu? Manda sua mensagem pra cá, a gente conversa com você. E eu tô falando desde o começo, é melhor investir na planta. Vai ficar caro, depois vocês vão vir chorar as pitangas. Então, desde já, mande sua mensagem. Se inscreve no canal, eu peço. Ah, eu tô ouvindo no Spotify. Você não tem internet, não, imundiça? Você tá no tá vendo aonde? Na caverna? Entra no YouTube e se inscreve no canal. Tem que pedir toda vez a mesma coisa, Rita. Eu não aguento mais, cara. Eu crio conteúdo de graça há tantos anos pra essa galera. Não tenho capaz de apertar um botão. Passou.
Pronto.
Se inscreve no canal
você
e me
tá
segue.
Braba?
Não, eu tô com dor de dente.
Tá
é pior
bom.
Que é verdade. Se inscreve no canal e me sigam no H Sem Tabu em todas as redes sociais. Muito obrigado. Se tem alguma coisa, muito obrigado, Thiaguinho, que voltou.
Peraí.
Calma, o que foi?
Vamos encerrar a live com Libras. Dá um tchau em Libras.
É assim. Ah, é só tchau. Não, mas vamos. Pera aí.
Não, tem que ter alguma coisa.
Não, vamos
tchau,
falar,
tchau,
alguma,
tchau,
vamos falar alguma coisa, então. É, muito obrigado.
Ah, então tá. É o chapéuzinho. Pensa que tu tá pegando a reverência do chapéu. Muito obrigado.
Ah, sim. Uhum. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aí. A gente se vê quarta-feira que vem. Beijo pra vocês. Tchau.
Eu não sei pra onde abanar.